Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 2 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Construção civil.
Programa Minha Casa Minha Vida ajuda a puxar o bom desempenho do setor.
Em abril, a indústria da construção gerou quase 35 mil postos de trabalho formais.
E o programa que ajuda a população a comprar a casa própria foi o principal estímulo para o lançamento de novos imóveis. Pablo Mundim.
O programa Minha Casa Minha Vida respondeu por mais da metade dos lançamentos em 2025 e por 47% das vendas de imóveis residenciais entre janeiro e março deste ano.
Você vai ouvir também crédito do trabalhador.
Dados do Banco Central mostram queda de 3 bilhões de reais no volume do rotativo do cartão de crédito em abril.
Enquanto isso, no mesmo mês, 3 bilhões e 300 milhões foram emprestados aos trabalhadores da iniciativa privada na nova modalidade de consignado.
Nossa reportagem explica as vantagens e como fazer a portabilidade da dívida mais cara para uma mais barata.
E ainda, água e desenvolvimento.
Nos últimos 2 anos, programas cisternas já contratou 186 mil unidades para atender o semiárido brasileiro, a região amazônica e o Rio Grande do Sul.
Meta é chegar a 219 mil cisternas em cerca de 900 municípios até o final de 2026.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Um dos setores mais relevantes para a economia brasileira, a construção civil gerou quase 35 mil novos postos de trabalho formais só em abril desse ano.
O setor cresceu mais de 4% no ano passado.
E boa parte desse desempenho se deve ao programa Minha Casa Minha Vida, segundo pesquisa da Câmara Brasileira da Construção Civil.
Só nos primeiros 3 meses do ano, o programa foi responsável por 53% dos lançamentos no setor.
Um dos principais termômetros da economia brasileira, a construção civil registra crescimento. Em 2024, o setor cresceu 4,3%, com um PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo setor, de 360 bilhões de reais, além de acúmulo de quase 3 milhões de empregos. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o bom desempenho está relacionado ao momento da economia brasileira e ao programa Minha Casa Minha Vida, que respondeu por mais da metade dos lançamentos em 2025 e por 47% das vendas de imóveis residenciais entre janeiro e março deste ano, avalia Renato Correia, presidente da CEBIC.
Isso ocorre porque o Minha Casa Minha Vida tem taxas de juros reguladas, também os limites de subsídio e, somado ainda, as parcerias possíveis com estados e municípios que podem complementar o subsídio fazendo frente à entrada dos apartamentos, alavancou imensamente esse programa do Minha Casa Minha Vida.
Este ano, o Minha Casa Minha Vida passou por mudanças. Agora, famílias com renda de até 12 mil reais vão compor o faixa 4, com juros menores que os praticados pelo mercado. Também foram modificados os valores mensais da faixa 1, com renda de até R$ 2.850, faixa 2, com renda de até R$ 4.700 e faixa 3, com renda de até R$ 8.600. O secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, acredita que o programa é um motor do desenvolvimento econômico e social.
Primeiro, porque nós estamos gerando oportunidades de renda, de emprego e de movimentação no setor. E segundo, porque nós estamos dando oportunidade também para que famílias possam fazer o seu financiamento em condições mais favoráveis.
Em Goiânia, a Tariana Carlos Valverde, de 48 anos, vai morar pela primeira vez na casa própria.
Conquistando, pegando a chave da minha casa, minha família vai ter um lar, é uma conquista muito grande para nós aqui.
Em Linhares, no Espírito Santo, a Josiane Rosa e os 4 filhos conquistaram o direito de morar de forma digna através do programa.
Foi algo esperado por toda a minha vida, né? A realização de um sonho. Então, estou muito ansiosa, mas ao mesmo tempo estou muito feliz.
Desde que foi retomado em 2023, o programa contratou 1,5 milhão de novas unidades em todo o Brasil. A meta do governo federal é atingir 3 milhões de habitações do programa até 2026. Reportagem Pablo Mundim.
E o Minha Casa Minha Vida vai construir mais 1.700 moradias.
As contratações foram autorizadas nesta segunda-feira e devem beneficiar quase 7 mil pessoas em 15 estados.
As unidades fazem parte das linhas de atendimento rural e entidades. Na linha rural, são mais de 1.200 moradias para trabalhadores rurais, agricultores familiares e comunidades tradicionais. Só na Bahia, 467 casas foram destinadas para cidades como Guanambi, Malhada, Mirante e Rio de Contas. Outros estados beneficiados são Paraíba, Piauí, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Pará, Tocantins, Rondônia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Já na linha Entidades, que atende famílias de baixa renda organizadas por associações sem fins lucrativos, foram autorizadas 431 moradias. Os estados contemplados incluem Maranhão, Bahia, Pernambuco, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul. Desde 2023, o Ministério da Cidade já selecionou mais de 75 mil moradias na linha rural do Minha Casa Minha Vida e quase 50 mil na linha Entidades por todo o Brasil. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefania Lima.
A chegada de água tratada impacta toda a trajetória de vida de uma pessoa.
Bebês mais saudáveis, crianças e adultos com menos doenças, tempo para viver e produzir mais.
Benefícios que se estendem às escolas e a toda a comunidade.
Por isso foi retomado o programa Cisternas, que utiliza tecnologias cada vez mais modernas para levar segurança hídrica aos locais que mais precisam.
Desde 2023, cerca de 70 mil cisternas foram entregues pelo programa. E nós vamos ouvir agora os impactos dessas entregas.
Uma região acidentada do semiárido brasileiro, no município paraibano de Serra Redonda, onde as fontes de água são escassas. É nesse local que funciona a Escola Municipal Manuel Aires Correia. No ano passado, a comunidade recebeu uma cisterna de 52 mil litros de água limpa, que tem transformado a realidade local. Para além de ser usado para o consumo e para a preparação de merendas, o líquido cristalino também devolveu a esperança de subsistência no campo. Foi o que compartilhou a gestora da escola, Maria das Dores Rodrigues.
Que através dessas cisternas nós podemos trabalhar a agricultura de subsistência, a permanência dessas crianças em sua localidade de origem, para que aumente a produção da agricultura familiar, para que essas crianças possam ter a consciência que a vida no campo também é possível.
O reservatório instalado na Escola de Maria das Dores foi uma das entregas do programa Cisternas, retomado em 2023 pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Nesse período, 186 mil unidades foram contratadas para atender o semiárido brasileiro, a região amazônica e o Rio Grande do Sul. Até o momento, cerca de 70 mil cisternas já foram entregues, com investimentos que chegam a 680 milhões de reais para garantia de segurança hídrica. A chegada de água tratada impacta toda a trajetória de vida de um indivíduo e de uma comunidade, como destacou a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Hall.
Nós temos diversos indicadores e estudos que mostram a ampliação do acesso à educação, ao mercado de trabalho, a ampliação do peso dos bebês ao nascer, a redução da mortalidade infantil, muda completamente a paisagem do semiárido, as condições de vida, amplia a resiliência das famílias.
A meta é levar 219 mil cisternas a cerca de 900 municípios até o final de 2026. Para atender às realidades locais, diversos modelos de tecnologias de acesso à água foram inventados e modernizados. São soluções mais sustentáveis de bombeamento de água nas comunidades, por exemplo, técnicas que aliam a oferta de água ao manejo de sementes e que aproveitam a água de pias de cozinha e chuveiro para a produção de alimentos. Reportagem Natália Koslick.
Impulsionar a economia azul, ou seja, promover ações de incentivo do uso sustentável do oceano, com foco na conservação da biodiversidade marinha e no desenvolvimento do setor naval.
É o objetivo da iniciativa BNDES Azul, que vai atender projetos voltados à população de ilhas oceânicas brasileiras.
A chamada BNDES Biodiversidade, Ilhas do Futuro, Ninhos Protegidos, tem orçamento total de 80 milhões de reais. O foco da chamada é a restauração de habitats reprodutivos de aves marinhas ameaçadas ou migratórias em 9 conjuntos de ilhas e arquipélagos que integram unidades de conservação federais: São Pedro, São Paulo e Noronha, Atol das Rocas, Abrolhos, Cagarras, Alcatrazes, Tupiniquins, Ilhas dos Currais, Arvoredo e Trindade. Entre os objetivos da iniciativa está o controle de espécies invasoras, conforme explicou o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante.
O que chegou para a gente? Que alguns roedores e predadores estão destruindo os ninhos e as aves silvestres ou as aves migratórias que usam essas ilhas para poder circular pelo planeta. Então, o trabalho que vai ser feito é para preservar essa biodiversidade, é combater essas espécies exóticas de predadores e garantir que elas tenham um habitat natural reservado e preservado. Isso é parte do nosso esforço de preservar a biodiversidade.
Podem se inscrever na chamada instituições sem fins lucrativos que apresentem projetos com valor mínimo de 5 milhões de reais. O BNDES poderá financiar até 50% de cada proposta aprovada. As inscrições estão abertas até o dia 17 de outubro no site bnds.gov.br/chamada biodiversidade. Reportagem André de Barros Lima.
A Petrobras vai reduzir o preço de venda da gasolina para as distribuidoras em 5,6% a partir de amanhã.
Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras vai ser, em média, de R$ 2,85 por litro, uma redução de 17 centavos por litro de combustível.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que está negociando com os presidentes da Câmara e do Senado algumas reformas estruturais para a economia brasileira.
Segundo o ministro, essas propostas foram discutidas depois que a Fazenda divulgou na semana passada que irá bloquear 31 bilhões de reais do orçamento deste ano e aumentar algumas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para cumprir a meta fiscal em 2025.
Fernando Haddad explicou que tem negociado com o presidente Lula e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, propostas que vão além do reajuste do imposto e que resolvam o problema das contas públicas de forma mais duradoura.
Então houve uma confluência muito grande de propósitos, né? Fazer as correções necessárias no que diz respeito a tributos nas finanças, calibrar eventualmente as alíquotas no que diz respeito a tributos sobre as finanças, mas não ficar nisso. Não simplesmente fazer a troca de uma coisa por outra. Mas e além? Além de resolver o problema de 2025, fazer uma reforma estrutural para os anos seguintes.
O ministro da Fazenda disse que essas negociações ainda estão em curso e devem ter resultados nos próximos dias.
Dados divulgados pelo Banco Central mostram que os empréstimos rotativos do cartão de crédito caíram quase 3 bilhões de reais em abril.
Em compensação, o valor contratado do crédito do trabalhador foi de 3 bilhões e 300 milhões de reais.
Os juros do rotativo do cartão estão entre os mais altos disponíveis no país atualmente. Ficam em torno de 15% ao mês.
Já a taxa média cobrada pelo crédito do trabalhador, que é a modalidade de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada, tem ficado em torno de 3,9% ao mês.
Para o Ministério do Trabalho, os dados do Banco Central mostram que o novo consignado tem alcançado o objetivo de fazer o consumidor migrar da dívida mais cara para uma mais barata. Essa migração é chamada de portabilidade.
A repórter Luana Karen explica melhor como é possível usar a portabilidade para conseguir opções mais vantajosas na hora de pegar dinheiro emprestado.
Trocar uma dívida com juros altos por outra com taxas mais atrativas. Essa é a ideia da portabilidade, que já está em vigor para os trabalhadores que têm crédito pessoal ou consignado e queiram transferir o débito usando o FGTS como garantia. O presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, Reinaldo Domingos, alerta que é fundamental que o trabalhador saiba a taxa de juros que está pagando para buscar uma opção mais vantajosa.
Tem muitos bancos oferecendo menor taxa. Isso vai fazer com que aqueles também que estavam com taxas altas que me diminuam para não perder o seu cliente. Então ele precisa observar onde, que banco é esse que está dando uma taxa de juros mais competitiva, uma taxa de juros mais baixa.
Quando a pessoa migra para o crédito do trabalhador, ela automaticamente quita a dívida antiga, fazendo um novo empréstimo. Na portabilidade, também é possível optar por aumentar o número de parcelas, diluindo a dívida e liberando mais espaço do salário. Ou, se tiver margem consignável, pegar um valor maior. Seja qual for a decisão, é preciso que ela seja consciente, como afirma o educador financeiro Reinaldo Domingos.
Quando eu estou buscando dinheiro de terceiros, o tipo de empréstimo significa que eu vou ter juros. E significa também que a minha sustentabilidade financeira do meu dia a dia está comprometida. Eu, nesse caso, a fotografia é a seguinte: eu estou gastando mais do que eu estou recebendo. Eu preciso entender que este valor cabe no meu orçamento futuro. Se ele não couber, eu preciso diminuir o impacto.
Atualmente, 66 instituições financeiras estão habilitadas a oferecer o crédito ao trabalhador. Para solicitar o serviço, é preciso acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Em até 24 horas, devem ser disponibilizadas ofertas de empréstimo. Mas atenção, a portabilidade só poderá ser realizada diretamente no banco escolhido. Reportagem Luana Karen.
Quem perdeu o prazo para o envio da declaração de imposto de renda deve ficar atento e acertar as contas com o Leão o quanto antes.
Por não entregar a declaração no prazo, o contribuinte já vai pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74, podendo chegar a 20% do valor do imposto devido.
Mas, além da multa, também serão acrescidos juros. Daí a importância de resolver a pendência logo.
No total, a Receita recebeu mais de 43 milhões de declarações.
56% delas vão ter restituição e 22% tiveram imposto a pagar.
Para saber se deve ao Leão, vá na página gov.br/Receita Federal.
Em 2024, cerca de 190 mil mulheres contribuíram para salvar vidas de mais de 240 mil bebês recém-nascidos.
Elas fizeram isso doando leite materno.
E para incentivar ainda mais esse gesto e a formação de estoques, o governo federal lançou uma campanha.
Mateus tem 2 meses de vida. O leite materno é a única fonte de alimentação. A mãe conta que ele é bem guloso. Ainda assim, ela consegue dividir esse carinho. Depois de cada mamada, Denise Gebrim guarda um pouquinho para doar. Mas ela também já esteve do outro lado. Mãe de 3 filhos, recebeu leite materno para alimentar a filha do meio.
Quando eu tive minha segunda filha, tinha muito leite, mas aí com 20 e poucos dias ela foi internada com bronquiolite e precisou ir para UTI, entubada. Foi uma época muito difícil e, obviamente, esse estresse, né, afetou minha produção e o leite parou de descer naquele momento. E eu precisei do leite de outras mães.
De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, o Brasil contou com a doação de mais de 245 mil litros de leite materno. Solidariedade que foi fundamental para a recuperação de mais de 219 mil recém-nascidos, prematuros e de baixo peso, internados em unidades de terapia intensiva neonatal de todo o país. Além de salvar vidas, o leite materno protege os bebês contra infecções, diarreias e alergias. E toda mulher que amamenta é uma possível doadora. Para doar, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil conta com a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Atualmente, são 237 unidades em todos os estados do país e no Distrito Federal. E o governo federal reforça a importância do alimento com uma campanha nacional.
Doar leite humano é um gesto natural, sustentável e humanitário que alimenta a esperança.
A campanha também tem o objetivo de garantir estoque de leite humano durante todo o ano, como detalha Sônia Venâncio, coordenadora geral de atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens do Ministério da Saúde.
Em períodos de férias, de feriados prolongados, os estoques, né, dos bancos de leite, eles acabam diminuindo. Então, essa campanha ela é muito importante para mobilizar, para sensibilizar para a importância da doação.
A coleta pode ser feita em casa, seguindo os seguintes passos. Cubra os cabelos, use máscara, lave bem as mãos com água e sabão, use frasco de vidro com tampa plástica rosqueável, ordenhe o leite dentro do frasco, feche-o e anote seu nome e data de extração e leve ao congelador. Leve o frasco até o banco de leite humano mais próximo em até 10 dias após a extração ou ligue para o telefone 136. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Procurar pessoas desaparecidas é um desafio para as polícias e também para familiares que vivem a angústia por notícias.
Para ajudar nas buscas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública preparou uma cartilha com orientações que facilitam esse trabalho.
O primeiro passo é registrar o desaparecimento imediatamente.
Quando uma pessoa desaparece, o que vem na cabeça dos familiares é fazer o registro na delegacia. Mas há uma crença de que é necessário esperar 24 horas para procurar as autoridades, o que não é verdade. Para esclarecer esse tipo de dúvida e conscientizar a sociedade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou a cartilha O que fazer quando alguém desaparece. As informações nas primeiras horas aumentam as chances de localização. A coordenação de Políticas sobre Pessoas Desaparecidas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Yara Senes, explica como familiar ou conhecido deve procurar ajuda.
Esse boletim pode ser feito em qualquer unidade da Polícia Civil, então você pode ir presencialmente em qualquer delegacia da capital ou do interior, e também o registro pode ser feito por meio da internet, então através das delegacias virtuais. A gente orienta também a levar o máximo de informações possível, informações sobre o contexto do desaparecimento, então qual era a rotina que se esperava, que roupa que ela estava vestindo, por exemplo.
A cartilha reforça a importância de seguir todas as orientações fornecidas pelas autoridades policiais para garantir que a busca seja eficaz e segura. Outro alerta é ter atenção ao divulgar cartazes. A recomendação é sempre utilizar os contatos fornecidos pela polícia para evitar trotes e golpes, e não divulgar telefones ou contatos pessoais. É o que afirma Carla Reina de Carvalho, presidente e fundadora do Projeto Despertar, uma organização sem fins lucrativos que orienta familiares de pessoas desaparecidas.
A polícia disponibiliza um telefone, contatos, onde eles vão fazer a mediação desses telefonemas, onde alguém possa entrar em contato e dar uma informação a respeito daquele caso, né, diminuindo assim os riscos para a família.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública ressalta que, no caso de crianças, é importante manter atualizados os documentos, como identidade e CPF. Outras orientações são ter muita atenção em grandes eventos ou multidões, nunca perder a criança de vista, orientar as crianças a memorizarem seu nome completo e os nomes dos pais, endereço e números de telefones importantes, e marcar pontos de encontro em locais públicos. A cartilha está disponível no site do Ministério da Justiça, no endereço gov.br/mj. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasileiro condenou a decisão do governo de Israel de autorizar novos assentamentos da população israelense no território da Cisjordânia.
O Ministério de Relações Exteriores considerou a ocupação ilegal diante do direito internacional.
O Brasil reafirmou seu compromisso com o Estado da Palestina, ocupando a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e considera que a anexação desses territórios por Israel compromete a paz.
O governo brasileiro pede ainda que o Estado israelense interrompa as ocupações em território palestino.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, visita Quilombo dos Palmares e relembra a história de Zumbi na Serra da Barriga, em Alagoas.
Superior Tribunal de Justiça aceita reclamação de banco contra ato de juízo que reinseriu danos morais afastados em recurso especial.
Segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condena a empresa por demitir técnica às vésperas de cirurgia de endometriose.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça visita Quilombo dos Palmares e reforça a luta contra o racismo no judiciário.
O ministro Luiz Roberto Barroso também destacou a importância histórica do local. Marcelo Della Libera.
O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, visitou hoje o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, e destacou que o local reverencia uma memória de luta e resistência pela dignidade de todas as pessoas. Barroso afirmou que o judiciário atua no combate ao racismo estrutural e defendeu um país mais inclusivo. Ele também assinou a criação da rede de governança do judiciário para a promoção dos direitos humanos, visando fortalecer a cooperação entre instituições na defesa de direitos fundamentais.
Banco não terá de indenizar por danos morais duas pessoas físicas e uma empresa que questionavam condições de empréstimo.
Essa decisão foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar reclamação do banco que emprestou o valor. Fátima Uchoa.
A reclamação do banco era contra a decisão do juízo que, quando foi recalcular o valor que a instituição deveria pagar por outras condenações do processo, havia reinserido os danos morais para as pessoas físicas, interpretando que a terceira turma do STJ os havia afastado só quanto à empresa. A segunda sessão do STJ resolveu a questão, considerando que houve afronta à autoridade da decisão da terceira turma, que excluiu qualquer indenização por danos morais e que o juízo deveria tê-la cumprido. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Empresa é condenada por demitir técnica às vésperas de cirurgia de endometriose.
O entendimento unânime é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Renata Gorga.
A empregada é uma técnica de segurança que trabalhava na Quanti Brasil Manutenção Industrial Limitada de São Paulo. Ela contou que foi dispensada da empresa após ter informado que precisaria passar por uma cirurgia de endometriose. A mulher alegou que houve discriminação por parte da empregadora e entrou com uma ação trabalhista em que pediu indenização por danos morais e pagamento em dobro do período de afastamento. Os juízos de primeiro e segundo graus no Espírito Santo indeferiram o pedido, mas a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, reformou a decisão. A empresa, então, foi condenada a pagar em dobro a indenização referente ao período de afastamento.
Tribunal Superior Eleitoral reforça o compromisso com a sustentabilidade durante a Semana do Meio Ambiente.
Nesta quinta-feira, dia 5, o TSE vai divulgar o plano de gestão de resíduos sólidos do Tribunal. Beatriz Souza.
A divulgação do plano é mais uma ação do Tribunal alinhada à agenda ambiental e de desenvolvimento sustentável. Além da gestão de resíduos sólidos, o TSE tem adotado medidas diárias para promover a sustentabilidade. O reaproveitamento de água no Tribunal é um exemplo do compromisso com a pauta sustentável. A lista completa com as medidas está no site tse.jus.br.
Justiça Federal condena homem à prisão por pornografia infanto-juvenil em Santa Catarina.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Thales Nascimento.
De acordo com a sentença, o réu gravou e publicou na internet um vídeo pornográfico infanto-juvenil.
Pelo crime previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o homem foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em regime inicial semiaberto, pagamento de multa e indenização à vítima por danos morais no valor mínimo de R$ 260 mil. Da sentença, ainda cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça mais disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Crimes praticados em escolas podem ter aumento de pena.
Projeto que criminaliza venda de cigarros eletrônicos a menores avança no Senado.
Congresso sedia Fórum Parlamentar do BRICS a partir de amanhã, com 15 países confirmados.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado vai analisar o projeto que aumenta as penas para crimes cometidos em escolas.
A proposta, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, prevê agravantes para casos como homicídio e lesão corporal. Reportagem de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que considera agravante o fato de qualquer crime previsto no Código Penal ser cometido dentro de instituição de ensino. O projeto determina ainda o aumento das penas para crimes de homicídio e de lesão corporal praticados dentro de escolas. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, diz que é importante assegurar um ambiente escolar seguro.
O aumento do número de crimes de homicídio e lesão corporal dolosa impacta negativamente a frequência escolar. Em 2009, 5,4% dos alunos reportaram terem deixado de ir à escola por sensação de insegurança. 10 anos depois, esse percentual havia crescido para 11,4%. Outra pesquisa divulgada em 2023 revelou um percentual de 12,6% das escolas brasileiras haviam sofrido ameaça, tentativa de ataque violento nos 12 meses anteriores.
Hoje, o homicídio simples é punido com 6 a 20 anos de reclusão. Pelo projeto, se cometido dentro de uma instituição de ensino, a pena será de 12 a 30 anos, com a possibilidade de aumento quando praticado contra a pessoa com deficiência ou professor, funcionário de escola, parente ou tutor. No caso de lesão corporal dolosa, a punição poderá chegar a 12 anos de reclusão se resultar em morte.
A Comissão de Assuntos Econômicos analisa um projeto que regulamenta a aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A proposta prevê novos critérios de idade e tempo de serviço com benefício integral e reajustes iguais aos dos servidores ativos.
Para o relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, a medida reconhece a importância da categoria para a saúde pública. Ele também propôs uma audiência pública sobre o tema, ainda sem data marcada.
Os agentes de saúde e endemia fazem um trabalho lá na ponta, junto ao cidadão, à família. Isso é muito importante, que é exatamente para evitar as doenças. Porque quando chega no hospital, na UTI, o custo para a saúde é muito alto e além da perda de vidas.
O relatório do novo Código Eleitoral, em análise no Senado, substituiu a atual cota de candidaturas femininas por uma reserva de 20% das vagas.
A medida dividiu opiniões, já que parte dos senadores teme a falta de candidatas. Já as senadoras lamentaram a retirada das punições para os partidos. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
No relatório do novo Código Eleitoral, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, reserva 20% das cadeiras legislativas para mulheres pelos próximos 20 anos. A medida substitui a atual obrigação de lançar 30% de candidaturas femininas, o que, segundo ele, traz um transtorno imenso aos partidos, além de candidaturas laranjas e um excesso de judicialização. Mas a mudança dividiu a comissão. Comissão de Constituição e Justiça. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, argumentou que é muito difícil encontrar mulheres que queiram ser candidatas. Já o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, acredita que a reserva de vagas pode ser mal compreendida pela opinião pública.
Duas mulheres que não tiveram uma votação significativa, elas representam a sociedade que votou em homens que têm uma votação muito maior. Isso é muito complicado, isso fere inclusive o princípio da representatividade de cada um de nós aqui.
Mas a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, argumentou que as mulheres não devem ser responsabilizadas pelas distorções do sistema eleitoral.
Nós não temos nenhum problema no nosso DNA, nem físico, nem biológico, que nos afasta da política. Então não é dizer a troca, porque tem um defeito de fábrica e elas não gostam de política.
Apesar do apoio às cotas, as senadoras se opuseram à suspensão por 20 anos das sanções aos partidos que descumprirem o mínimo de candidaturas femininas.
Avançou no Senado o projeto que endurece a pena para quem vender ou oferecer cigarros, inclusive os eletrônicos, a crianças e adolescentes.
A proposta prevê punições mais severas quando o produto for de contrabando internacional ou quando o crime for cometido por pais, professores, servidores públicos ou responsáveis pela vigilância. Repórter César Mendes.
Aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, tipificando como crimes a venda, exposição ou entrega de cigarros e dispositivos eletrônicos para menores de idade. A pena será de 2 a 6 anos de reclusão, além de multa de até R$ 2.000 por dia e a perda de bens e valores utilizados na prática criminosa. Para a senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, os cigarros eletrônicos representam hoje um risco mais grave para os jovens do que os cigarros tradicionais.
Sob alegações enganosas de que são menos prejudiciais que os cigarros tradicionais ou de que seu uso é algo estiloso ou socialmente aceito, muitos adolescentes acabam experimentando e se tornando dependentes desses dispositivos. Justamente por se apresentarem com uma falsa aparência de modernidade e menor dano.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
O Congresso Nacional vai sediar, a partir desta terça-feira, o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, que se estende até quinta-feira.
Deputados e senadores de 15 países vão debater temas relacionados ao desenvolvimento econômico, meio ambiente e participação das mulheres. Repórter Érica Christian.
A partir desta terça-feira, o Palácio do Congresso Nacional vai receber mais de 150 representantes de casas legislativas de 15 países. Até quinta-feira, eles vão participar do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, formado por 11 nações, entre elas Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, o BRICS não é um bloco comercial. Atua como um fórum de articulação político-diplomática e de cooperação do chamado Sul Global, num contrapeso aos Estados Unidos e à União Europeia. Nesses 3 dias, os parlamentares do BRICS vão discutir saúde global, comércio, investimentos, mudança do clima, inteligência artificial, paz e segurança mundial. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou ainda a importância do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, que tem 50 bilhões de dólares para investimentos nos países do BRICS.
Tudo passa pelo fomento, estimular aquele que quer empreender. Essa articulação entre os países do BRICS é fundamental para as coisas poderem acontecer.
O coordenador do Fórum do BRICS, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que o tarifaço de Trump vai fortalecer o bloco.
Muitas coisas deverão ser feitas em conjunto para impedir esse processo de praticamente destruição do comércio internacional partir dos tarifaços dos Estados Unidos.
O encontro dos parlamentares em Brasília antecede a cúpula dos chefes de Estado, que vai ocorrer em julho, no Rio de Janeiro.
As pautas femininas farão parte da programação do Fórum Parlamentar do BRICS. Já nesta terça-feira, temas como as mulheres na era da inteligência artificial, a inclusão feminina na economia digital e a contribuição feminina nas iniciativas de enfrentamento à crise climática serão debatidos nos painéis.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, vai presidir uma das reuniões. Ela acredita que esta é uma oportunidade para abordar a ampliação da participação feminina no cenário político.
Criar um debate de caminhos possíveis para um pacto dentro do BRICS, respeitando as autonomias, obviamente, mas ao mesmo tempo entendendo que existe uma marcha mundial pela maior participação da mulher na política.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Fórum Parlamentar do BRICS acontece nesta semana na Câmara e Senado.
Grupo de países reúne o Brasil e demais economias emergentes do mundo.
Parlamentares aumentam pena para queimadas e outros crimes ambientais.
Plenário flexibiliza parcerias do poder público durante calamidade pública.
Boa noite. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS começa amanhã em Brasília. A primeira parte do jornal Câmara dos Deputados traz informações sobre o encontro dos deputados e senadores dos 11 países membros e de nações associadas.
A repórter Silvia Munhato explica os objetivos do encontro que acontece na Câmara e no Senado.
O encontro antecede a reunião de cúpula dos chefes de Estado dos 11 países membros, que acontecerá em julho no Rio de Janeiro. O grupo busca maior influência na política internacional e cooperação para o desenvolvimento do chamado Sul Global. Fazem parte do BRICS Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Outros 9 países estão na condição de países parceiros. A programação do Fórum Parlamentar será iniciada com reuniões de mulheres parlamentares do BRICS e de presidentes de comissões de relações exteriores. Serão debatidos temas como mudanças climáticas, inteligência artificial, mecanismos financeiros de desenvolvimento, saúde e mudança da governança global. O coordenador da Câmara para o Fórum, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, destaca a questão do desenvolvimento.
E o Brasil precisa, na verdade, é tecnologia, né? Tecnologia e reindustrialização. Acho que a pauta é essa, né? Reindustrialização, tecnologia, potencializar as questões das exportações. Entendo que os BRICS devem abrir novas portas, novos aportes financeiros para tentar fazer incentivo de parceria privada também em segmentos estratégicos.
No último dia do Fórum Parlamentar do BRICS, os representantes dos países devem aprovar uma declaração conjunta que será enviada para a cúpula dos chefes de Estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Os países que integram o BRICS respondem por quase 30% da economia mundial e por 20% de todo o comércio.
Desde 2006, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul atuam como uma aliança em diversas áreas, como econômica, social e ambiental. O bloco conta com um banco próprio de financiamento de projetos.
A repórter Érica Christian, da Rádio Senado, tem as informações.
Criado em 2006, o BRICS reúne 5 das maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2024, se associaram ao grupo o Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia e Irã. Neste ano, houve a adesão da Indonésia. Há ainda os países parceiros, como Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Nigéria. Ao contrário da União Europeia e do Mercosul, o BRICS não é um bloco comercial. Ele surgiu como uma aliança voltada para o desenvolvimento econômico e a cooperação política entre os países do chamado Sul Global. Juntos, os países do BRICS representam cerca de 40% da população do planeta, mais de 29% da economia mundial e de 20% de todo o comércio do globo, com destaque para combustíveis, minérios e grãos.
O bloco atua em diversas áreas: política e segurança, economia e finanças, além de intercâmbio cultural e da sociedade civil. Os acordos firmados pelos chefes de Estado são submetidos aos parlamentos de cada país. Em resposta às dificuldades de acesso a recursos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o BRICS criou, em 2014, o novo Banco de Desenvolvimento, com um capital inicial de 50 bilhões de dólares para o financiamento de projetos sustentáveis e de infraestrutura nos países integrantes do bloco e nas nações em desenvolvimento. O chamado NDB, com sede em Xangai, já liberou mais de 50 bilhões de dólares para financiar 31 iniciativas no Brasil, como usinas solares e eólicas. O Rio Grande do Sul conseguiu uma linha de quase 6 bilhões de reais para a reconstrução do estado após as enchentes no ano passado. Os países do bloco também discutem o uso de moedas locais nas trocas comerciais. E em meio ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, a aposta é de que essas negociações dentro do BRICS se intensifiquem. Os países do BRICS também defendem mudanças em organismos internacionais, como as Nações Unidas e o próprio Fundo Monetário Internacional. No campo da ciência e tecnologia, eles discutem o uso da inteligência artificial, segurança digital, desigualdade no acesso às tecnologias, inovação industrial e até a exploração do espaço. Outra área de cooperação do BRICS é a de desenvolvimento sustentável e mudança do clima. O Brasil, que também vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, quer o apoio do bloco no financiamento de projetos que reduzam o aquecimento global. Da Rádio Senado para a Rádio Câmara, de Brasília, Érica Christian.
O encontro dos parlamentares do BRICS em Brasília acontece sob a expectativa da participação de novos integrantes, além da perspectiva de fortalecimento do papel do legislativo nas decisões do bloco. Vamos ouvir novamente a repórter Silvia Munhato.
O Fórum Parlamentar do BRICS, grupo de países que busca uma maior cooperação e o aumento da influência política do chamado Sul Global, teve sua primeira edição em 2015, na Rússia. Este ano, os participantes esperam aumentar o desenvolvimento institucional do Fórum, a partir da entrada de novos países no BRICS, que aconteceu no ano passado. O BRICS teve sua primeira reunião de chefes de Estado em 2009, com Brasil, Rússia, Índia e China na formação inicial. Em 2011, a África do Sul se juntou ao grupo. E mais recentemente, entraram Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Outros 9 países são considerados parceiros do bloco. A 17ª cúpula do BRICS acontecerá no Rio de Janeiro, entre 6 e 7 de julho. Mas antes disso, ocorrerá o 11º Fórum Parlamentar do Bloco em Brasília, entre 3 e 5 de junho. Desde 2023, o encontro parlamentar tem ocorrido com agenda própria, sendo sediado no país que preside o bloco naquele ano. A 10ª edição, em 2024, em São Petersburgo, na Rússia, debateu o papel dos parlamentos no fortalecimento do multilateralismo para um desenvolvimento e segurança globais justos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A regulamentação da inteligência artificial é um dos temas em discussão entre os países do BRICS, grupo que reúne as principais economias em desenvolvimento do planeta. O repórter Frederico Sokolovski tem as informações.
No contexto dos países do BRICS, que reúne mais de 40% da população mundial, a cooperação tecnológica pode impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras para melhorar as condições de vida da população, em áreas como saúde, educação, trabalho, indústria, comércio e agricultura. Com investimentos estratégicos em pesquisa e infraestrutura digital, os países do bloco têm potencial para democratizar o acesso à inteligência artificial e promover aplicações que reduzam desigualdades. Países como a China, Rússia, Índia e África do Sul já avançaram em legislações sobre o tema. No Brasil, o Congresso Nacional elaborou um projeto que busca garantir a segurança jurídica e ética no uso dos sistemas de inteligência artificial. O marco regulatório já foi aprovado pelo Senado e vai ser analisado agora por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. A presidente do colegiado, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, destacou que o Brasil precisa
aproveitar a cooperação com os países do BRICS para investir em desenvolvimento tecnológico e fortalecer a indústria nacional.
Nós queremos que a legislação que nós aprovemos aqui na casa, ela possa acompanhar os desafios regulatórios que o mundo tem vivenciado e que possa também colocar o Brasil no mapa da inteligência artificial. A gente quer, enquanto país, desenvolver a inteligência artificial e não só consumir.
A promoção da inovação industrial, com destaque para inteligência artificial, é um dos focos de debate do Brasil no Fórum Parlamentar dos Países do BRICS. Da Rádio Câmara de Brasília, Frederico Sokolovski.
Fórum de Parlamentos do BRICS tem encontro de mulheres parlamentares. A repórter Jaciene Alves tem as informações.
As mulheres parlamentares participam do Fórum de Parlamentos do BRICS com reuniões que vão tratar de assuntos como as mulheres na era da inteligência artificial, entre a proteção de direitos e inclusão feminina na economia digital, e o fortalecimento das mulheres para enfrentar a crise climática. A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que vai presidir uma das reuniões, afirmou que o Fórum Parlamentar do BRICS reforça o papel das mulheres nos espaços de poder.
As mulheres brasileiras que estão aqui no parlamento, mesmo sendo 18%, estamos diante da maior bancada feminina da história, são responsáveis por mais de 40% da produção legislativa dessa casa. Então, além de produzir leis, participar dos debates que não só temáticos das mulheres, mas conseguimos ainda dar resposta em outros dilemas econômicos, culturais, na saúde, dilemas ambientais.
A deputada Célia Chekriabá, do PSOL de Minas Gerais, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara, afirma que o Fórum Parlamentar do BRICS é um espaço para dar voz às mulheres.
Precisamos conceber que esse é um espaço para oportunizar, para trazer vozes, território, vida, diversidade, porque acreditamos que essa agenda do BRICS é crucial. A economia é feminina, a democracia é feminina, o planeta é feminino, o clima é feminino. Portanto, nesse momento, não tem como o parlamento, junto com o BRICS, discutir uma pauta que não atravessa diretamente a nossa presença, a nossa participação. Não é um debate para discutir proposta para as mulheres, é com as mulheres.
Da Rádio Câmara de Brasília, Jaciene Alves.
Meio Ambiente.
Às vésperas do encontro parlamentar do BRICS, Câmara aprova aumento de penas para queimadas criminosas e outros crimes contra o meio ambiente. Quem tem as informações é o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que agrava penas para crimes ambientais, especialmente incêndio em florestas. Além disso, proíbe quem fizer uso irregular de fogo de assinar contratos e receber recursos do poder público por 5 anos. O projeto, apresentado pelo deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, recebeu parecer favorável do relator, deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Entre outras medidas, a proposta agrava a pena para o crime de provocar incêndio em floresta, que sobe de 2 a 4 anos de prisão para 3 a 6 anos. E se o fogo tiver sido acidental, a pena, que atualmente é de até 1 ano de detenção, sobe para até 2 anos. A proposta ainda cria novos agravantes. Se o fogo expuser alguém a risco de vida ou ameaça ao patrimônio, a punição aumenta de 1/6 a 1/3. Também aumenta em 1/3 se o fogo ameaçar espécies em risco de extinção, se atingir áreas de conservação, se tiver como objetivo obter lucro e se provocar diminuição de águas naturais ou erosão do solo. A mesma coisa se resultar em lesão corporal de natureza grave. Se causar a morte de alguém, aumenta em dobro. Para viabilizar a aprovação da proposta, o relator retirou trechos que ampliavam as causas de aumentos de penas e previam um valor mínimo de reparação que incluísse os danos climáticos e ao ecossistema. Também ficou de fora do texto final o aumento de pena para caça de animais silvestres e danos para a Mata Atlântica. Com as alterações, o projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é fundamental aumentar penas para incêndios florestais criminosos.
É muito importante que nós possamos dar respostas, porque nós vivenciamos um processo de
incêndios, de queimadas que foram provocadas. E essas queimadas, elas têm um impacto imenso, imenso nas nossas próprias existências, que a Terra não nos pertence, nós pertencemos a ela.
Em 2024, o Brasil registrou um aumento de mais de 100% nos focos de incêndio, com mais de 160 mil ocorrências documentadas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que quase 6 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo. O projeto que agrava apenas para quem atear fogo em florestas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Os deputados aprovaram na tarde de hoje a flexibilização das parcerias entre o governo e organizações da sociedade civil em casos de calamidade pública. Vamos saber mais com o repórter Marcelo Larcher.
O plenário da Câmara aprovou um projeto do governo que cria regras mais flexíveis para parcerias do poder público com organizações civis durante estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Essas regras se aplicam às parcerias firmadas pelo governo federal e também para estados e municípios quando envolverem transferência de recursos federais. De acordo com a exposição de motivos do governo, essas medidas excepcionais, como menos burocracia para assinatura de parcerias emergenciais e ajustes do objeto de parceria já existente, têm como objetivo garantir segurança jurídica aos gestores públicos e às entidades contratadas. Faz parte da proposta ainda a simplificação da prestação de contas, a alteração de planos de trabalho de parcerias em vigor e a prorrogação ou suspensão das parcerias contratadas para desempenhar atividades que tenham sido impactadas pelo estado de calamidade pública. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas recebeu críticas da oposição. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, é importante adotar medidas para agilizar parcerias durante o estado de emergência, mas o projeto não contém medidas suficientes para evitar mau uso de recursos públicos.
Realmente, em momentos de calamidade, é preciso ter celeridade. O problema é que, a depender da situação, ela pode dar ocasião para uma série de irregularidades. E o projeto falha em apresentar, ainda que com a melhor das intenções da relatoria na parte que é positiva, apresentar melhores controles para evitar risco de favorecimento.
Já para a relatora da proposta, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, as organizações da sociedade civil são fundamentais em momentos de crise e o projeto garante que a administração pública tenha flexibilidade e mecanismos adequados para agir rapidamente em situações de calamidade pública.
Por que que nós não podemos adiar essa discussão? Porque justamente existem hoje no Brasil 12 capitais que não apresentaram sequer os seus planos de adaptações climáticas. Recentemente, a gente viu grandes tragédias como aconteceu no Rio Grande do Sul, e foi justamente, muitas vezes, essas organizações da sociedade civil, hospitais filantrópicos, diversas entidades que se reuniram e que conseguiram dar socorro às primeiras vítimas dessas tragédias.
O projeto dá preferência para organizações que já mantenham parceria com a administração pública. Nesses casos, elas poderão ser contratadas com dispensa do chamamento público. O projeto, que cria regras mais flexíveis para parcerias do poder público com organizações civis durante estado de calamidade pública, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto para garantir que exame feito na rede privada seja aceito pelo SUS.
A repórter Gabriela Vieira tem os detalhes sobre a proposta, que agora está na Comissão de Constituição e Justiça.
Avançou na Câmara dos Deputados um projeto que garante que exames feitos pela rede privada sejam aceitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Até o momento, a possibilidade de o SUS aceitar exames das clínicas particulares é regulamentada por normas estaduais. O autor da proposta, deputado Jefferson Campos, do PL de São Paulo, diz que o projeto é uma maneira de reduzir filas de espera e proporcionar uma resposta mais rápida e eficiente aos pacientes.
Nós queremos, através deste projeto, humanizar ainda mais esse tratamento, fazer com que a pessoa que pode iniciar um tratamento privado, mas ela também tenha, quando o tratamento é dispendioso, um atendimento pelo SUS, que vai fazer com que a sua saúde, a saúde no Brasil, que enfrenta grandes desafios, ela possa ser agilizada.
O autor da proposta também defende ser fundamental que os pacientes que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde não sejam prejudicados pela medida. Por isso, o deputado Jefferson Campos propõe que o SUS realize um monitoramento dos casos em lista de espera, para que esses pacientes tenham seus exames realizados dentro dos prazos mínimos. A relatora da proposta, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, propôs algumas alterações para que o texto fique mais claro e conciso. Por exemplo, a apresentação de exames da rede privada não deve alterar a ordem de atendimento para cirurgias. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta quinta-feira, dia 5 de junho, o Tribunal de Contas da União realiza o workshop sobre segurança cibernética. O foco será na prática chamada phishing, um tipo de golpe em que criminosos se passam por instituições confiáveis para coletar senhas, dados bancários ou informações pessoais. Especialistas vão explicar como conscientizar os usuários sobre a segurança das organizações. Além disso, vão trazer exemplos com simulação de ataque cibernético. Os participantes que assistirem ao conteúdo e responderem ao questionário de avaliação vão receber certificado. A carga horária do workshop é de 2 horas. O evento começa às 15h e será transmitido pelo canal oficial do Tribunal no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.